França tem 22 anos e um grande sonho: conhecer o mundo. Para concretizar este desejo, este jovem licenciado em psicologia decidiu pegar na bicicleta, num fogão a gasolina e numa tenda a 19 de fevereiro do ano passado. Saiu de Portugal, atravessou para a Espanha e depois Marrocos de ferry e continuou a viagem por terra. Já lá vão 11 meses a pedalar, Francisco já passou por 17 países, onde se inclui a Guiné-Bissau, e está agora em Angola e quer acabar esta aventura em Moçambique. Em entrevista à RFI, o jovem português falou-nos sobre esta experiência e começou por explicar-nos porque é que decidiu incluir o continente africano nesta aventura.
Primeiro, África, porque eu sentia que dos outros continentes eu tinha alguma ideia, já tinha ouvido mais histórias, já sentia que não era tão desconhecido. África conservava um mistério de eu não conhecer nada, eu ouvi muito pouco, eu não sabia o que se passava em tantos países que eu agora olho no mapa e eu consigo ver que são países onde eu já passei, ou países onde eu já ouvi muito mais, eu já conheço a cultura porque passei perto. Então eu senti que tinha de ser por África e que eu não podia deixar passar esta oportunidade de conhecer a África a sério. Eu sinto que podia viver a minha vida toda sem ver as Américas ou sem ver a Ásia, mas eu não conseguia fazê-lo sem ver a África. E os Pespalop, eu fazia questão de os visitar e de passar por eles, porque isso também conserva uma grande parte da nossa história portuguesa, mas também a história de tanta gente que eu conheço em Portugal, que tem raízes africanas. E eu, cada vez mais, principalmente aqui em Angola, eu dou-me conta das influências de um lado e do outro, mesmo em Portugal, algumas comidas ou a linguagem. Tanta coisa foi influenciada e é interessante para mim perceber tudo isso.
E o que é que mais te tem encantado no continente africano? O que é que não estavas à espera e que encontraste e que realmente fez valer a pena, no fundo, passares por África?
Talvez como é a vida nas aldeias, tão simples, ao mesmo tempo toda a gente fica maravilhada de ver um turista e toda a gente quer conhecer, toda a gente quer ajudar. E senti principalmente que a ideia que eu tinha de África, ou a ideia que eu sei que quem nunca visitou tem, não é uma ideia de todo ajustada. E que é importante conhecer-se, é importante ouvir-se mais, porque há muito mais aqui do que aquilo que se pensa. Uhum. A natureza e a cultura ainda está tão intocada que eu acho que é difícil encontrar algo assim noutra parte do mundo.
E agora aqui uma curiosidade muito particular. Porquê ir de bicicleta nesta aventura e não optar por qualquer outro meio de transporte ou outra forma de fazê-lo? Porquê a bicicleta?
Sim, às vezes os locais dizem-me isso, não é? Mas era muito mais rápido de moto ou de carro. Pois, mas é que essa é a questão. O objetivo não é ir muito mais rápido. Acho que este é o ritmo ideal, porque primeiro eu sinto, isso foi o que eu senti mais, é eu cheguei a qualquer lado que eu chego, eu sei de onde é que eu saí e eu sei que cheguei lá com o meu esforço. Eu saí da porta de minha casa, agora estou em Luanda, mas foi com o meu esforço, as minhas pernas que pedalaram, foi a minha cabeça que me aguentou. E acho que isso é a parte mais importante. E também com a bicicleta eu consigo parar em lugares, como eu disse, nas aldeias. Eu, se calhar, se fosse de carro ou de moto, muito mais facilmente eu as ignoraria na sua maioria, ou não teria, talvez, se calhar, encontros que eu teria ignorado ou passado ao lado, porque com a bicicleta eu vou a um ritmo mais lento e permite essa interação. E vejo as coisas também de maneira diferente, vejo a paisagem mudar muito mais lentamente. E não tenho que gastar dinheiro.
Eu vejo que falas com muito carinho desta experiência, das partes boas, mas gostaria também de perguntar-te quais são os principais desafios que tens encontrado pelo caminho. Como é que tens, por exemplo, conseguido alimentar-te, descansar pelo caminho?
Quando eu planei a viagem, eu percebi que tinha de ter em conta dois aspectos primários, que são como é que eu vou cozinhar e o que é que eu vou comer, e onde é que eu vou dormir e como é que eu vou fazer. Então, para isso, eu sabia que teria de levar a tenda, é onde eu passo a maior parte das noites, e tento sempre, normalmente, chegar às esquadras da polícia, em que aí é quase garantido que me deixam dormir ou me deixam montar a tenda. Quando assim não é, também nas escolas ou nas aldeias, perguntar sempre pelo chefe da aldeia, isso é muito importante. Uhum. Perguntar onde é que eu posso montar a tenda, ou mesmo sugerir, né, se eu posso montar a tenda na escola, e a partir daí sentes-te em segurança. E para comer, eu sabia que seria difícil eu ter sempre gás, na eventualidade de cozinhar com botija. Então eu teria de arranjar outra alternativa. Eu sabia que tinha de haver outra alternativa, não é? Porque se há pessoas a fazer esta viagem, ela teria de existir. E percebi que há estes fogões a gasolina, que é o que eu tenho utilizado, e a gasolina é muito mais fácil de encontrar em qualquer lugar. Esses dois aspectos estão resolvidos, e esses nem são as maiores dificuldades. As maiores dificuldades, na verdade, é, primeiro, estando sozinho, todos os problemas têm de ser resolvidos por mim, não tenho um apoio direto tão grande. E essas dificuldades também se vão modificando com o andar da viagem, porque no início eu diria que o mais difícil para mim era não só lidar com os problemas do momento, mas conseguir não me preocupar em demasia com os problemas do futuro e pensar, se eu agora estou a ter estes problemas e estou em Marrocos, como é que vai ser quando eu estou na Nigéria, nos Camarões, que são países que se calhar muito mais confusos, muito mais complicados de se viajar. Essa capacidade de deixar esses problemas para a sua altura e o seu momento não é fácil. E às vezes eu tive bastante dificuldade com isso.
Sofrer por antecipação um bocadinho, não é?
Sim, e é inevitável. Todos os outros viajantes que fazem esta rota, com quem eu falo, também passaram pelo mesmo, porque de facto é muito complicado estando aqui pela primeira vez. E depois talvez, sim, situações ou lugares mais difíceis ou que nos podem amedrontar, como atravessar uma selva ou...
Eu sei que, por falares em selva, eu já li algures que já te cruzaste com alguns animais selvagens e que esse foi um dos momentos assim mais assustadores, se pudermos assim dizer.
Sim, então o que aconteceu foi no Congo. Eu ia fazer um trilho para ver gorilas e elefantes, mas antes de o fazer eu estava numa aldeia e estava só a caminhar pela estrada e estava a olhar para o telemóvel se por acaso tinha rede no telemóvel e vejo que está assim um vulto negro a passar à minha frente, mas foi pela visão periférica. Quando levanto a cabeça percebo que sim, é um gorila que está a passar à minha frente, mas eu não tive tempo de processar. Eu voltei para trás a correr para dizer a toda a gente, eu vi um gorila passar à minha frente, e voltei ao local com o telemóvel, para pensei se calhar vejo mais ou vejo mais animais, e olha, ele está a olhar para mim num ramo de uma árvore, e eu tenho esse vídeo e dá para perceber que eu no final estava a suster a respiração, e isso dá perfeitamente para perceber, mas não posso dizer que eu tivesse tido medo, uhum. Mas foi tão rápido que eu não consegui
processar
no momento. E depois no dia a seguir, na floresta mesmo, fazendo esse trilho, encontramos um elefante, também fiquei assim a 5 ou 6 metros do elefante, que é completamente diferente de ver um elefante na floresta, uhum, do que ver um elefante num parque onde há muitos mais. Foram momentos especiais.
E quando é que esta aventura vai terminar? Ou seja, quando é que prevês mais ou menos o fim desta viagem?
Eu gostava de ainda estar na estrada mais uns 4 ou 5 meses, porque é um período de tempo aceitável para fazer o percurso de Angola, Namíbia, Botswana, Zimbábue e Moçambique. Permite-me desfrutar destes países sem estar muito preocupado com prazos ou nenhuma data. E eu também mantenho a data de término em aberto, porque tenho percebido que é assim que tem de ser neste tipo de viagens, não se pode estar muito limitado em termos de prazos.
Francisco, faço-te uma última pergunta. A título de conclusão, o que é que levas desta experiência de vários meses a percorrer diversos países?
Principalmente duas coisas. Uma, que é, como eu disse, a nossa ideia da África não é real e é importante darmos tempo e termos essa abertura para vir e conhecer e ver. E a outra é, pessoal, eu sinto uma confiança muito maior em mim, de que eu consigo realmente concretizar qualquer projeto grandioso em que eu sonho, porque eu percebi que eu fui capaz e foi porque eu fui à procura de fazer o possível. Então eu consigo também fazer nos próximos e eu posso levar isto para sempre.
Ouvimos as palavras de Francisco França, este jovem português de 22 anos que, na primeira pessoa, nos conta como é que tem corrido esta aventura de bicicleta. Ele que já passou por 17 países e que, nos próximos meses, irá dar continuidade a esta aventura.
Yeah. Nice!
Ei, Elisana Tombiano Joga! E na bica vou perder uma curtida, a coisa eu envelheci o arrepito parede!
Ah, o caçaneta, então leva pra perder, hein? Elisa Way, 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 Elisa Way